Bom dia e bem-vindos à apresentação de resultados do segundo trimestre e primeiro semestre de 2018 da Tenda. Estão presentes conosco Rodrigo Osmo, diretor-presidente, e Renan Sanches, diretor financeiro e de relações com investidores. Gostaríamos de informar que essa teleconferência está sendo gravada e que todos os participantes estarão em modo de escuta durante a apresentação. Na sequência, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Se você precisar de ajuda, por favor, tecle asterisco zero. Antes de iniciarmos, gostaria de informar que essa teleconferência diz respeito aos resultados financeiros da Tenda no segundo trimestre e primeiro semestre de 2018 e às informações atualmente disponíveis. As afirmações da administração envolvem riscos, incertezas e podem se referir a eventos futuros. Quaisquer mudanças em políticas macroeconômicas ou de legislação e outros resultados operacionais podem afetar o desempenho da companhia. Por favor, Sr. Sanches, pode prosseguir.
Bom dia a todos e muito obrigado por estarem conosco hoje na teleconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2018 da construtora Tenda. Vamos iniciar fazendo algumas considerações sobre os principais aspectos dos resultados e eventos neste trimestre e, em seguida, estaremos disponíveis para suas perguntas. Seguimos em busca do nosso objetivo de ser a empresa de habitação popular que entrega o maior retorno aos seus acionistas. Encerramos o segundo trimestre de 2018 atingindo marcas importantes nessa direção. O primeiro ponto a destacar é que o período foi marcado por resultados operacionais e indicadores financeiros bastante positivos. Atingimos um lucro líquido de R$ 52 milhões neste trimestre, com ROI de 13,6% nos últimos 12 meses, reflexo do aumento da escala do atual modelo de negócios. A realização do Feirão da Caixa, em maio, contribuiu para um volume recorde de vendas líquidas de R$ 481 milhões e VSO de 33% no trimestre. Nossos lançamentos estão com uma distribuição cada vez mais abrangente nas regiões onde atuamos e o faixa e meio do programa Minha Casa Minha Vida tem ganhado representatividade no nosso portfólio. As vendas líquidas do semestre totalizaram R$ 906 milhões, representando 52% do ponto médio do guidance que divulgamos em abril. Outro destaque relevante foi a economia no custo de obra proveniente do processo de melhoria contínua implantado em nossos canteiros. Com estas ações de redução de custos, conseguimos compensar os impactos dos aumentos recentes nos custos de matéria-prima e entregar uma margem bruta ajustada no primeiro semestre de 36,5%, acima do limite superior do guidance para 2018. Diante desses números, entendemos a necessidade de realinhar nossas projeções com o mercado e, portanto, divulgamos ontem uma revisão do guidance de margem bruta ajustada para o ano de 2018, que se encerrará entre 34% e 36%. Quanto ao caixa, tivemos mais um trimestre positivo. Geramos R$ 65 milhões no trimestre e R$ 120 milhões no semestre. Um dos fatores responsáveis foi a redução do tempo entre a venda e o repasse, no qual conseguimos nova melhora neste aspecto. O caixa gerado foi importante, pois executamos até o final de junho o programa de recompra de ações, com R$ 73 milhões em aquisições. Apesar deste desembolso com o programa de recompra, o saldo de caixa ficou praticamente inalterado em relação ao primeiro trimestre, em R$ 657 milhões. O programa de recompra foi encerrado ontem, com a aquisição de 4.489.300 ações, a preço médio de R$ 25,18, consumindo todas as reservas disponíveis. A execução do programa de recompra está alinhada com nosso objetivo de longo prazo de atingirmos 0% de dívida líquida sobre patrimônio líquido. Finalmente, e antes de passar a palavra, gostaria de mencionar que a Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 9 de agosto último, aprovou o novo plano de remuneração da administração, um marco importante para manter renovado o incentivo de longo prazo do management da companhia. Trata-se de um plano baseado em ações, que alinha os interesses dos acionistas e administradores. Acreditamos que essas práticas comprovam, mais uma vez, nossa busca do objetivo empresarial de nos tornarmos a empresa do segmento de habitação que entrega maior retorno para nossos acionistas. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Estamos agora à disposição para as perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1 e, para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do Sr. Luiz Maurício Garcia, do Bradesco. Sr. Luiz, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal. Duas perguntas. A primeira, falar um pouco sobre o Mercado Minha Vida, enfim, como é que vocês estão vendo a continuidade do programa e principalmente a transição dele, né, para o ano que vem, com a troca de governo, né? Poder falar um pouco a visão de vocês e até eventualmente também na ótica da Abra Inc, como é que estão essas conversas que eu imagino que vocês estão tendo. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que dentre toda a melhoria de rentabilidade da empresa, né, a gente vê claramente margem bruta, né, como vocês comentaram e até revisaram o guide para cima, mas também a eficiência do G&A. Então, assim, a gente imaginando o crescimento ainda tendo um espaço maior diante do patamar que vocês vislumbram chegar e que seja sustentável, a pergunta é, vocês ainda enxergam continuar a navegar com esse G&A abaixo, né, de tanta despesa com venda sobre venda bruta e G&A também sobre onde a patamar que a receita pode chegar abaixo daquele patamar de, vamos dizer, de 7% para cada um desse indicador, que antigamente era como uma meta, né, já está rodando um pouco abaixo disso, no caso de G&A já sinalizando, está um pouco abaixo disso. Como é que vocês veem essa questão e quanto de eficiência ainda dá para absorver nesse crescimento, quão viável é isso?
Bom, Luiz, é o Rodrigo. Quando a gente olha o ponto de vista eleitoral, a gente tem, dos cinco principais candidatos, três deles têm alguma identidade maior com esquerda e com problemas sociais, né? Programas sociais, Haddad barra Lula, Ciro e Marina. E não existe nada na sinalização deles de que Minha Casa Minha Vida não tenha continuidade e não seja percebido como um dos programas mais exitosos da última administração. Com relação aos outros dois candidatos, o Bolsonaro e o Alckmin, a gente, através da Brainc, tem tido conversas com a equipe de transição do Alckmin, E a sinalização que a gente tem tido deles é que existe também a percepção de que Minha Casa Minha Vida é um programa social de muito êxito e que deveria ser mantido numa eventual administração Alckmin. Nós não tivemos ainda acesso à equipe do Bolsonaro e ele ainda não fez nenhuma manifestação pública a respeito do Minha Casa Minha Vida. Então, a gente não tem elementos para acreditar que existe uma visão negativa nem positiva a esse respeito.
Então... Luiz, bom dia. Obrigado pela pergunta. O Renan aqui falando. Falando um pouco de G&A, a Tenda nesse primeiro semestre teve um G&A acima do recorrente em função daquela revisão do turnover do Stock Option que aconteceu no primeiro tri. Isso fez com que a Tenda tivesse 7,5% de G&A sobre lançamentos, que é o indicador que a gente acredita que faz sentido acompanhar aqui, comparando com 6% que a gente teve no ano passado, no primeiro semestre do ano passado. Se a gente tirasse o efeito não recorrente que aconteceu, nós ficaríamos muito próximos do que nós tivemos no ano passado, entre 6% e 6,5%, que é o percentual que a gente imagina fazer sentido de forma recorrente. Olhando para frente, a Tenda está na estratégia de expansão geográfica, o que faz com que a gente se antecipe em uma série de gastos com pessoas, porque, de fato, nós estamos investindo em ter profissionais qualificados dentro da nossa operação para que essas pessoas qualificadas com a nossa cultura, com entrega comprovada, possam ir para novas regiões. Isso faz com que a gente gaste antes de ter o resultado. Entretanto, como a companhia vem crescendo já, mesmo nas regiões em que a gente atua, a gente percebe isso em todos os números, lançamentos, vendas, repasses, a gente imagina que esse efeito do investimento adicional em G&A vai ter um offset com o crescimento da operação. Então, faria sentido imaginar um G&A estável e até trazendo alguns ganhos de escala ao longo do tempo, mas pouco representativos. Então, a gente entende sim que seja um patamar sustentável que a gente está operando hoje com um pouco de melhora lá na frente, em tudo dando certo, tá?
Tá bom, obrigado. Obrigado, Rodrigo. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. Henrico Trota, do Itaú BBA. Sr. Henrico, pode prosseguir.
Bom dia a todos, obrigado pela apresentação. Duas perguntas também. A primeira, queria explorar um pouquinho a questão aí de ROE, margem bruta, né? É, se a gente olhar o ROE dos últimos 12 meses, né, o acumulado, como vocês mostram no release, ele está hoje em 14%, né? Mas se a gente anualiza o resultado do segundo tri, ele estaria rodando aí perto dos 17%, né? Eu sei que, assim, olhando ETR, né, tiveram algumas reversões pequenas aí quando você olha aquela linha de provisão para manutenção, garantia e também a parte de provisão para distrato, né? Mas queria entender se dá para a gente assumir que esse ROE aí, ele deve convergir mesmo para esses 17%, aí, considerando que você tem entregado margens brutas melhores, né? Então, queria um pouquinho abordar esse ponto aqui de ROE e margem bruta. E a segunda pergunta, acho que falando um pouco mais dessa parte de buyback, dividendos, né? Vocês terminaram um programa de recompra e continuaram gerando muito caixa, né? Então, não sei se há intenção aí na cabeça do management de eventualmente anunciar outro buyback, ou de fato, se o foco agora, a partir de agora, deve ser mais dividendo mesmo, a empresa voltou aí e volta a ter lucro acumulado, né? Então, se daria de fato para já ter algum dividendo um pouquinho maior aí do payout de 25% no final desse ano. Obrigado.
Oi, Henrico, obrigado pelas perguntas. Em relação ao ROE e à margem bruta, de fato, anualizando o resultado do segundo tri, o ROE ele demonstra um patamar bem elevado. Na nossa visão, essa não é um número sustentável por dois fatores. Primeiro, porque o segundo trimestre, ele de fato é bastante beneficiado pelas vendas líquidas, né? A gente tem o melhor VSO geralmente no segundo tri, e isso ocorreu em um momento de crescimento da companhia, então potencializou ainda mais. Isso não é estável ao longo do ano todo, né? O feirão da caixa que acontece no segundo tri é um evento que sempre ajuda, mas só funciona nesse tri. Então, eu não acredito que seja uma comparação interessante a gente anualizar o segundo tri para imaginar essa rentabilidade em regime. E o outro ponto é que a margem bruta, a gente pode olhar até pelo próprio guidance que a gente revisou agora, a gente está prevendo fechar o ano entre 34% e 36%, e a margem bruta do segundo tri ela foi bem acima disso, né? Os grandes efeitos que a gente imagina que vão fazer a margem bruta cair ao longo desses próximos trimestres são dois. O primeiro é uma nova pressão por custo de matéria-prima. Ao longo das últimas semanas, o aço já vem com uma perspectiva de aumento de novo, dessa vez na casa de 10%, a gente está em processo de negociação, mas até por ser um segmento com poucos players, a gente não avalia que vai conseguir tirar muito disso. Esse é o primeiro item relevante. O segundo é que a participação do faixa e meio tem crescido. Então, no segundo trimestre, 67% dos nossos lançamentos foram no faixa e meio. E as vendas líquidas, 55% das vendas líquidas foram faixa e meio. Ou seja, a gente ainda vai refletir um percentual maior de venda líquida no faixa e meio, olhando o terceiro e quarto trimestre. Isso pode ter um impacto de redução de margem também, porque o preço do faixa e meio agora começa a ser um pouco menor do que o faixa 2. Então, esses dois efeitos fariam a margem bruta reduzir em relação ao que aconteceu no segundo tri. Portanto, a gente não imagina que um ROI anualizado de 17% seja uma mira que a gente consiga atingir no médio prazo, tá? E aí, só dando mais detalhes da provisão de garantias também, para ratificar, nós tivemos de fato uma reversão na provisão de garantias, só que o efeito em resultado foi na prática zero. Por quê? Essa reversão na provisão de garantias ela foi uma contrapartida à despesa daquela obra de legado que nós refizemos todas as contenções, que é o Assunção. Essa despesa do Assunção ela está dentro do custo de construção. Ou seja, conforme eu gasto o custo de construção, eu reverti essa provisão de garantia. Então, isso não gerou, dentro do trimestre, nenhum ganho para a tenda. Foi 0-0, tá? Olhando aqui para a recompra, de fato, nós conseguimos finalizar o programa de recompra. Nós tínhamos 113 milhões de reservas disponíveis e consumimos toda essa reserva, comprando a um preço de 25,18, bem abaixo do que a gente vem operando hoje. A gente aproveitou o mercado em baixa, por isso que a gente fez isso tão rápido, na nossa visão fez sentido. A partir desse segundo trimestre agora, a tenda ela volta a ter lucro acumulado, depois de muitos anos. E nós já divulgamos para vocês uma política de estrutura de capital em que no longo prazo nós temos o objetivo de atingir 0% de dívida líquida sobre equity. Hoje nós temos menos 23%, ou seja, nós somos caixa líquido, mas essa pequena realavancagem que a gente vai fazer, ela deve ser feita ao longo do tempo e não vai ser feita de uma vez só. Então, como é que agora o dividendo entra no jogo, dado que a gente tem lucro acumulado? Isso vai ser estudado periodicamente. Até o primeiro semestre, a gente só tinha opção de buyback, então a decisão foi bastante óbvia. A partir de agora, a gente tem essa avaliação para ser feita dos dois lados. Primeiro, a gente vai olhar se o preço da ação, na nossa visão, ainda está desvalorizado, se faz sentido fazer um buyback, ou então se faz sentido a gente distribuir via dividendos. Então, ele passa agora a fazer parte do rol de análise, se a gente qual é a melhor metodologia para distribuir dinheiro aos acionistas. E pode ser que a gente faça um mix também ao longo do tempo. Então, como a Tenda é uma operação geradora de caixa, é muito possível que a gente discuta distribuições diferentes para os acionistas ao longo dos próximos trimestres, tá?
Perfeito, Renan. Obrigado. Bom dia.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Renan Manda, do Santander. Senhor Renan, pode prosseguir.
Oi, bom dia, pessoal. Na verdade, eu tenho duas perguntas. A primeira em relação à expansão geográfica que vocês estão fazendo, né? Vocês comentaram que a tendência nos próximos anos é de gradualmente fazer essa expansão para novas regiões. Queria entender se vocês têm um número de quantas regiões vocês pretendem alcançar ou se quanto disso já está mapeado. E a minha segunda pergunta é sobre o plano aprovado de stock option. Se vocês puderem dar um pouquinho mais de detalhe em relação à remuneração do aprovado para a administração e para o conselho, quais são as diferenças, enfim, como que isso se compara. Obrigado.
Oi, Renan, obrigado pelas perguntas. Em relação à expansão geográfica, a gente tem uma perspectiva de avançar, de fato, gradualmente. Nós temos capacidade operacional para crescer uma região por ano, é isso que a gente está tentando executar. Em 2018, a gente ainda não cresceu a operação. Existem duas operações hoje que têm possibilidade de crescimento, nós vamos eleger uma delas para fazer o crescimento, para tentar crescer agora no segundo semestre. E 2019 para frente também uma região por ano. A conta que nós fizemos foi em termos de demografia. Existem 13 regiões que permitem que a Tenda opere no seu modelo atual de negócio. Mais 13 regiões, né? Além das 7 que nós estamos. Isso porque a Tenda opera em um modelo em que eu não posso parar de executar minhas obras, portanto eu tenho uma demanda mínima necessária para trabalhar e isso só funciona em grandes regiões metropolitanas. Então tem ainda um bom caminho aqui, muitos anos nesse passo, se nós tivermos sucesso de uma região por ano, ainda tem muitos anos aqui para a gente pensar em expansão geográfica. Tá? Em termos de stock option, nós aprovamos em última assembleia agora no dia 9 de agosto, um novo plano de remuneração de longo prazo para o management e para o conselho também. Isso é um marco muito importante para a Tenda, o stock option que Tenda tinha vigente, ele tem o vesting agora em 2019, então já estava chegando e a gente ia perder o custo de saída do management, isso era bastante preocupante. Esse plano ele foi discutido pelo conselho com a Korn Ferry por 8 meses, né, para a gente chegar nessa proposta que foi levada aos acionistas e foi aprovada agora dia 9. E o plano ele funciona da seguinte forma, ele é um performance share para os administradores, para o management, ou seja, nós temos um target de ações que nós temos direito, e a depender da performance em 3 itens, nós multiplicamos esse número de ações por 0 ou até 150%. Então é um range que nós podemos receber, pode ser nada ou pode ser 150% do target que foi definido. Para o conselho, ele é um grant fixo, sem nenhuma meta de performance aliada a isso. Como é que ficou, quais são as metas de performance que o management tem? Então, a gente avalia na prática a valorização da ação da Tenda contra 3 itens. Primeiro, contra ela mesma, para ter uma visão se a gente está entregando mais do que o custo de capital que a gente assume como necessário aqui dentro. Segundo, contra um benchmark do setor. E terceiro, contra o IBRX 100, que é o índice que a gente elegeu para acompanhar. Então, se nós tivermos uma valorização representativa contra esses 3 itens, nós chegamos a multiplicar o número de ações que a gente recebeu por 150%. Se a gente tiver uma desvalorização em relação a esses três itens, a gente tem 0%. E aí, claro, tem uma matriz que fica no meio do caminho para os outros cenários. O vesting desse grant, ele se dá integralmente em 3 anos. Então, ele tem, se a gente puder falar assim, ele tem um duration, né, de 3 anos. E a gente sabe que muitos planos dão 20% ao ano, que na prática dá praticamente a mesma coisa. E a ideia é que a gente tenha concessões anuais desse plano para o management, de forma que esse incentivo de longo prazo seja sempre renovado e a gente não precise mais ter aquela preocupação que nós tivemos agora no último, que estava chegando o vesting e a gente estava ficando sem custo de saída. Isso não deve mais acontecer, isso é muito legal. Para o conselho, esse grant deve ser concedido no início do mandato, desculpe, e ele tem vesting no final do mandato. Nós queremos que o conselho tenha o mesmo prazo de liquidez que o management tem, que são 3 anos. Então, o que nós fizemos foi, o vesting do conselho é 2 anos e o conselho tem mais 1 ano de lock-up, de forma que ele só consiga monetizar isso no mesmo período que os administradores conseguem. Então, é um plano, no caso do conselho, o plano ele representa menos da metade da remuneração total, ou seja, a grande remuneração do conselho ainda é fixa e o dever fiduciário do conselho está mantido. E nós nos preocupamos em não alavancar demais o plano do conselho de 2 formas. Primeiro, esse é um grant e não é um stock option. E o problema do stock option é que ele pode ficar out of the money. Então, o grant ele nunca fica out of the money, então a alavancagem é reduzida. E segundo, que o conselho não tem as metas de performance que o management tem. Então, nós tentamos equilibrar muito bem, fazendo o conselho ter um incentivo de longo prazo bastante alinhado com os acionistas, mas do outro lado, não expondo o conselho a uma volatilidade tão alta, uma exposição tão alta de risco para a gente manter o dever fiduciário intacto. Esse plano foi aprovado agora dia 9. Em 2018, nós já devemos ter a primeira outorga dessas ações. A gente deve ser alinhado com o management do conselho nas próximas semanas. E aí, anualmente, a gente vai ter novas concessões em tamanhos diferentes, né? Depende do tamanho da companhia, depende do tamanho do conselho, enfim. Então, o valor anualmente pode mudar um pouquinho em função disso, tá?
Perfeito, ficou claro. Obrigado.
A nossa próxima pergunta vem do Sr. Luiz Stachini, do Banco Credit Suisse. Sr. Luiz, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Eu também tenho 2 perguntas aqui. A primeira, com relação ao outlook de geração de caixa para vocês, a gente tem visto que a Tenda tem conseguido entregar aí uma geração de caixa acima do lucro líquido, né? Mas de toda forma parece que o nível de capital de giro já está bastante justo aí, né? Queria ver com vocês se vocês ainda enxergam algum nível adicional de eficiência aí que seja possível capturar daqui para frente, ou se faz sentido começar a ver a geração de caixa rodando aí um pouquinho abaixo do lucro líquido reportado, como enfim, deve ser no going concern. Essa é a primeira pergunta. A segunda, queria que vocês pudessem discutir um pouco mais os processos com probabilidade de perda possível, né? Esse trimestre teve um acordo no valor de 6 milhões para finalizar um processo de 100 milhões. Ainda restam aí mais ou menos 430 milhões aí de demandas judiciais com probabilidade de perda possível. Se vocês pudessem comentar um pouco se existe do lado de vocês aí algum approach para acordo, se eventualmente tem alguma perspectiva de vocês aí de chegar em algum acordo nesse volume de processos aí. Qualquer cor aí seria bastante interessante. Obrigado.
Oi, Luiz. Obrigado pelas perguntas. Em relação à geração de caixa, de fato nós tivemos um novo ganho de capital de giro esse trimestre, com uma nova redução entre o tempo da venda e o repasse, foi bastante importante para a gente. Daqui para frente, a gente não está imaginando mais novos ganhos de giro de capital nesse sentido, tá? O processo de entre a venda e o repasse está bastante otimizado, até nós temos acompanhamentos aqui por regional, e quando você olha as regionais, elas têm performances muito similares, então até internamente a gente tem poucos benchmarks agora para perseguir. Nós já capturamos bastante coisa aqui. Do lado de estoque também, a Tenda está numa situação bastante otimizada, a gente está começando as obras melhores vendidas, o nosso processo de produção ele permite que a gente faça essas escolhas, Então, a gente não imagina também ter novos ganhos dentro da linha de estoque, nem de terrenos, que é uma linha que a gente já está operando com 30% de permuta, 70% de cash, que é o que a gente acha que faz sentido olhando para frente, dados os mercados que a gente atua. Então, o nível de capital de giro deveria estar próximo do que a gente vai rodar para frente, a não ser que tenha alguma coisa que a gente não tá vendo aqui, tá? Então, nós deveríamos, dessa forma, começar a ver gerações de caixa positivas ainda, mas provavelmente menores do que a gente viu até agora por esses ganhos de capital de giro. A Tenda, ela é uma operação geradora de caixa. Claro que se nós estivéssemos com crescimento zero, o caixa deveria estar muito mais próximo do líquido, mas se manter próximo do lucro líquido. Mas, do outro lado, a gente está imaginando o crescimento. Então, tem toda essa discussão de estrutura, mas também tem uma discussão de aquisição de land banks em novas praças, o que acaba fazendo que haja o consumo diferente do usual. Isso não deve fazer a operação ter um salto muito negativo de geração de caixa. A gente ainda espera que a Tenda seja uma operação geradora de caixa, mas abaixo do nível que a gente vem rodando hoje. Olhando para o passivo contingente da companhia, para o passivo contingente impossível, especialmente da companhia, nós fizemos um acordo na segunda maior causa da empresa, uma causa de R$100 milhões. Tivemos uma despesa agora de R$5,7 milhões para encerrar essa causa. Nossa visão foi um êxito bastante importante. E daqui para frente nós temos uma grande causa, que é a fiscalização de 2010. É uma causa tributária que já está no nosso balanço há 3 anos. É um processo que está correndo no CARF. E nós não tivemos evolução nesse aspecto. Nosso advogado avalia a causa, R$200 milhões dessa causa como possível e nenhum valor como provável. Então, isso está lá na ADF e a gente não está vendo mudança no curto prazo, o CARF não tem se movimentado. E o restante das causas que sobraram, elas são muito menores. Nós não temos mais grandes causas para pensar em acordo. Do outro lado, a Tenda, desde 2016, iniciou uma política de acordo no cível, que é de fato jurídico de massa, de uma forma bastante inteligente, que está ajudando a gente a encerrar essas causas mais rápido, com valores menores do que provavelmente seriam julgados lá na frente. Então, nós temos usufruído disso para reduzir bastante o volume de causas dentro da companhia. Ao longo dos últimos 2 anos, o volume de causas abertas dentro da companhia caiu em 20%. Isso é reflexo desse esforço nosso em antecipar essa geração de caixa, mas, do outro lado, gerando ganho de P&L, quando a gente olha no espectro mais amplo, e a gente continua fazendo esses acordos. Também, como boa parte dessas ações judiciais se referem a legado, que era onde nós tínhamos atraso de obra, quebra de empreiteiras que faziam com que os funcionários das empreiteiras entrassem com a ação trabalhista, inclusive contra a Tenda, isso não acontece mais no modelo atual de negócio. Então, além dessa aceleração dos acordos ser importante para essa redução, o próprio tempo que vai passando faz com que as entradas de novas ações reduzam, né? Já faz 4 anos que a gente entregou os legados mais relevantes. Então, há uma expectativa de redução gradual dessa contingência, conforme a gente já vem falando, e a gente não vê mais grandes causas que possam dar um grande efeito no P&L de uma hora para outra, como foi o caso que aconteceu agora no segundo trimestre, tá?
Tá certo, Renan. Obrigado. Bom dia para você.
Gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta, basta digitar *1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Mota, do Banco JP Morgan. Senhor Marcelo, pode prosseguir.
Bom dia. Duas perguntas também. A primeira, se vocês pudessem comentar um pouco sobre o que seriam os drivers aí para a empresa acelerar, vamos dizer, essa realavancagem, né? Foi comentado sobre a meta de ter 0% de dívida líquida to equity, então saber, enfim, se é velocidade de crescimento, se é ambiente macroeconômico, se é tamanho de land bank, enfim, entender um pouco o que a gente podia tentar monitorar para acompanhar o que a gente pode ver de dividendo ou buyback. E a segunda pergunta, se o Osmo pudesse comentar um pouco sobre o outlook de FGTS, enfim, o segundo semestre sempre é um período um pouco mais conturbado, às vezes se chega no limite de desembolso em alguns estados, em algumas faixas, se isso pode causar algum tipo de solavanco aí no andamento do programa para a segunda metade do ano. Obrigado.
Oi, Mota. Obrigado pelas perguntas. Em relação à alavancagem, como é que a gente definiu isso aqui como processo na companhia? A Tenda imagina pagar o mínimo trimestralmente, a partir do ano que vem, assim que a gente encerrar o exercício e aprovar as contas. E aí, anualmente, junto com o momento em que a gente confecciona o nosso business plan, nós avaliamos se a Tenda tem condições de distribuir o excesso de capital. Isso vai depender do que a gente está vendo de requerimento de capital para os próximos anos, né? Então, o quão rápido a gente vai crescer para outras praças, se isso vai fazer o balanço da Tenda ter uma geração de caixa menor ou não. E aí a gente decide se esse capital de fato está sobrando, se a gente tem capacidade de buscar dívida no mercado para manter um saldo de caixa alto, se o cenário político pós-eleição, se ele vai ter alguma, se a gente fica com alguma preocupação muito grande que faz com que a gente mantenha esse dinheiro dentro de casa. Então a ideia é que anualmente a gente tenha, nós executamos o plano geralmente no finalzinho do ano, né, entre novembro e dezembro, que a gente defina nesse momento se a gente está seguro que a gente consegue fazer distribuições diferenciadas de capital, levando em consideração o aspecto operacional, o aspecto político e como é que está o mercado de capitais. Se a gente tomar essa decisão fora desse momento, a gente avalia que a gente não está com todas as variáveis na mesa, né? No momento que a gente olha para o business plan, a gente está com uma perspectiva muito clara de quanto eu vou precisar de fluxo de caixa para crescer em novas regionais, como é que as operações atuais estão se comportando. Então, para nós, faria bastante sentido discutir isso tudo junto. Mas são esses três elementos, os elementos operacionais de requerimento de capital da companhia, o aspecto político e econômico que a gente está imaginando para o futuro e a situação de mercado de capitais para captação de novas dívidas. Com base nisso, a gente avalia se a gente está maduro o suficiente para pensar em distribuições adicionais de capital, tá? O Rodrigo vai falar aqui do FGTS.
Tudo bom, Mota? Eu acho que é possível sim que a gente tenha alguma dor de barriga operacional relacionada a FGTS no segundo semestre. Ano passado, a gente sofreu com a questão da realocação do orçamento do FGTS entre os estados, e mesmo existe uma dúvida se o orçamento seria suficiente ou não, e houve a discussão da Basileia de caixa. Basileia Caixa não parece ser um tema para esse ano, isso parece estar super bem endereçado, ainda mais para o faixa 2 e para o faixa 1,5, mas a questão de orçamento do FGTS pode ser um problema. A velocidade de contratação desse ano está muito alinhada com a velocidade de contratação do ano passado. Para você ter uma ideia, até julho do ano passado tinha sido contratado 33,5 bilhões de reais em financiamento com recursos do FGTS, até agora foi contratado próximo de 33, até julho. Então, muito alinhado e o ano passado esse patamar levou a algum estresse operacional no final do ano. Além disso, existe a questão do subsídio. Esse ano a velocidade de consumo de subsídio tem sido maior do que o ano passado, o que era de se esperar, porque o ano passado o faixa 1,5 de fato virou operacional lá para abril, maio de 2017. Esse ano ele já começou o ano operacional. A tendência não sinaliza que vá faltar subsídios, mas se a velocidade de consumo de subsídio aumentar com relação ao que foi os primeiros 7 meses do ano, pode ter alguma dorzinha de barriga aí. Mas o que, com relação à alocação de recursos da FGTS, o que demanda uma atenção nossa é que esse é um ano eleitoral onde algum presidente vai ser eleito no final de outubro e discussões de realocação de recursos no final do ano vão ter que ser feitas por uma administração que está saindo. E são sempre conversas que têm algum componente político. Então, é importante a gente monitorar para ter certeza que as realocações, caso necessárias, e eu acredito que vão ser necessárias, sejam feitas. Um outro elemento novo desse ano que deve adicionar alguma atenção operacional da nossa parte é a greve da Caixa. No ano passado não teve greve, os empregados da Caixa tinham feito um acordo, se não me engano, com duração de 2 anos, que fez com que em 2017 não houvesse negociação sindical. Esse ano vai haver greve, e pode ser uma greve pesada. Existem elementos para acreditar que não vai ser uma greve simples, entre outras coisas, porque a administração da Caixa mexeu de forma substancial no plano de saúde dos funcionários. Esse foi um dos elementos que contribuíram para a Caixa entregar a sua Basileia. Então, eu acho que é um segundo semestre habitual no nosso segmento. Segundo semestre ele é mais emocionante. Eu acho que esse ano a gente não vai fugir de algumas emoções também.
Obrigado, Rodrigo.
Mais uma vez, gostaria de lembrá-los que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Mais uma vez, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra aos palestrantes para as considerações finais.
Bom, gostaria de agradecer a todos por acompanhar o call de resultados da Tenda, pelas perguntas. A gente fica à disposição aqui na área de relação de investidores, caso vocês tenham dúvidas adicionais. O Rodrigo deu um tom importante, a gente gostaria que vocês estivessem cientes. O primeiro semestre foi muito positivo para a companhia. Em termos operacionais, nós não tivemos nenhum soluço, nenhum problema que pudesse atrapalhar nossas operações. O segundo semestre ele já tem perspectivas diferentes, né, de greve, orçamento FGTS, eleição. Mas a Tenda, a empresa para dentro, tá bastante enfocada em entregar o melhor resultado possível e acompanhando o cenário empresa para fora da melhor forma que a gente consegue, com as melhores interlocuções que a gente tem. Então, muito obrigado e vamos em frente para o segundo semestre. Um abraço a todos.
A audioconferência da Tenda está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.